tranquilo.
Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberto esta reunião. Convido para tomar assento as cadeiras do reservado plenário, Atos Ferreira, presidente do Conselho de Saúde. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 12ª reunião ordinária de 2017. Ata em discussão. Se algum vereador tiver alguma objeção contra o conteúdo da ata, manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado. Entidade, Caixa Escolar, São Sebastião, programa. PDDE, parcela 001, da admissão, 29/6/2017, valor R$ 9.340. Entidade, Caixa Escolar Santo Antônio, programa. PDDE, parcela 001, da admissão, 29/6/2017, valor em reais, R$ 3.670. Entidade, Creche Comunitária Menino de Jesus, programa PDDE, parcela 001, da admissão, 29/6/2017, valor em reais, R$ 2.440. Entidade, Prefeitura Municipal de Planura, programa PENAI, alimentação escolar creche, alimentação escolar creche, da admissão, 3/8/2017, valor em reais, R$ 3.552,40. Alimentação escolar EJA, da admissão, 4/8/2017, valor em reais, R$ 83,20. Alimentação escolar pré-escola, da admissão, 3/8/2017, valor em reais, R$ 3.582,80. Da admissão, programa alimentação escolar ensino fundamental, da admissão, 03/8/2017, valor em reais, R$ 6.769,20. Cota, 007, da admissão, 10/8/2017, valor em reais, R$ 28.761,04. Ofício número 858/2017. Assunto, encaminhamento de cópias e notificações, tomada de conta especial. Reportamos ao contrato de repasse número 1011.117-73-2013, celebrando entre a União Federal e o Município de Planura, Minas Gerais, tendo por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para execução da obra, implementação técnicas administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares no município de Planura, Minas Gerais. Comunicamos que em 25/8/2017 foram notificados Paulo Roberto Barbosa, prefeito de gestão 2013-2016, e Paulo Roberto Barbosa, prefeito em gestão 2017-2020, para que sejam retomadas a execução das obras, objetivando a conclusão da mesma na forma e no tempo contratados, bem como a apresentação da prestação de contas da parcela bloqueada em 25/10/2016, conforme constam, e que o valor imputado decorrente da responsabilização até a data dia 25/8/2017 perfaz o montante de R$ 131.262,65. Deputado Federal, Tenente Lúcio, tenho a grata satisfação de informar que foi empenhada e paga no Ministério da Saúde emenda individual 2017, de minha autoria, em que priorizei o seu município de Planura no valor de R$ 300.000, objetivando a manutenção das unidades básicas de saúde, incrementando PAP.
Peço ao secretário que faça a leitura das proposições. Indicação de número 82 a 86 de 2017.
Indicação número 82 de 2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário. Proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal propondo criação de projeto para comemoração dos alunos aniversariantes do mês nas escolas infantis do município. Justificativa. Comemorar o aniversário dos alunos pode representar uma atividade de grande valor para as instituições de ensino, pois, além de festejar, também é uma forma de lazer e atividade lúdica, que estreita ainda mais os laços sociais da criança com a escola, enriquecendo sua autoestima e agregando valor emocional e cultural. O simples fato de ter um dia dedicado à criança, juntamente com os que convivem com ela e são responsáveis por sua educação, e tornam ainda mais suscetível a descobrir e experimentar as diversas formas de envolver com atividades da escola. Vale ressaltar que o planejamento e a organização das comemorações não serão muito dispensiosos para o poder público, podendo ser realizado uma vez no mês, de forma simples, reunindo o aniversariante de uma ou mais turmas, onde professores, monitores e demais funcionários no conjunto ficarão responsáveis pela escolha das brincadeiras, decoração do ambiente e organização de um lanche especial, com bolo, refrigerante ou suco. Ações que irão contribuir para a percepção das diferenças entre as pessoas, que desde cedo serão valorizadas para o enriquecimento de sua individualidade e socialidade. Nesse sentido, essa indicação visa promover a integração social entre os alunos e, principalmente, oferecer a oportunidade de comemoração de uma data especial àqueles que não têm a oportunidade de ter esse dia comemorado em seu meio familiar. Assim, aguardo o vereador signatário que o chefe do Poder Executivo determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida possível, atender a presente indicação. Vereador Josias Souza e Souza. Indicação número 83 de 2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário. Proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo Roberto Barbosa, destacando a necessidade de cobrar melhorias e investimentos junto à Copasa, no sentido de mais aumentar o número de reservatórios de elevação, bem como maior comunicação à população quanto às ocorrências de falta de água. Justificativa. Com essa indicação, busco atender as reivindicações da população, pois, frequentemente, vários bairros nos pontos mais altos de nossa cidade sofrem com a falta de fornecimento de água e com o crescimento e desenvolvimento do município, construção de novos loteamentos e casas. Essa situação tem se agravado cada dia mais. Preocupado com os direitos e bem-estar da população, é que solicito ao senhor prefeito cobrar da Copasa melhorias e investimentos que acompanhem a atual demanda de Planura e atenda satisfatoriamente a todos. Além disso, que a empresa utilize um canal de comunicação via rádio, carro de som ou redes sociais para avisar previamente sobre a falta de fornecimento por motivos de melhorias na rede, bem como a falta de água por motivos imprevisíveis, para que todos tenham conhecimento e façam planejamento. Assim, aguardo que o chefe do executivo tome as devidas iniciativas e providências, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Rodrigo Ramos Cabrobró. Indicação número 84. 2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário. Proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Planura, Paulo Roberto Barbosa, junto às secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente e Assistência Social e Promoção da Cidadania, destacando a necessidade de buscar parcerias para implantação de cooperativa de recicláveis. Justificativa. Em visita ao nosso município vizinho, Colômbia, Estado de São Paulo, conheci o projeto Cooper Colômbia, o qual é realizado em parceria com o Poder Executivo, Secretarias do Meio Ambiente, Assistência Social, entre outros colaboradores. Trata-se de uma cooperativa de recicláveis, que além de destinar o lixo e materiais recicláveis para o local correto, gera renda aos cooperados, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. Tendo como referência esse projeto, que vem dando certo, é que propõe buscarmos parcerias para implantá-lo em Planura, com apoio do Executivo e secretarias competentes. Assim, aguardo que o chefe do Poder Executivo tome as devidas iniciativas e providências, no sentido, na medida possível, atender a presente indicação. Vereador Rodrigo Ramos Cabrobró. Indicação número 85/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário. Proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de criação do programa Bolsa Atleta. Justificativa. Como já se sabe, nossa cidade possui atletas de grande potencial, que através da prática de esporte em diversas modalidades, principalmente judô e o futebol, levaram o nome de nosso município em muitos lugares do estado de Minas, Brasil e até internacionalmente. O programa seria um incentivo financeiro com o objetivo de contribuir para a manutenção da carreira dos atletas e reconhecido o destaque, proporcionando condições para que se dediquem ao treinamento esportivo e à participação em competições. O Bolsa Atleta colaboraria com o trabalho e atuação da ONG Gol de Placa, que, através de seu projeto social no município, vem conquistando a inserção de muitas crianças em clubes de futebol renomados. E também seria visto como uma oportunidade para várias crianças e adolescentes que se espelham nesses esportistas e também se tornarem atletas nacionalmente conhecidos. Assim, aguardo que o chefe do Poder Executivo tome as devidas iniciativas, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Rogério Viana de Souza. Indicação número 86/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovado pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo instituir no calendário oficial do município o Dia da Pessoa com Deficiência. Justificativa. Considerando a chegada da Semana Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, que tem como comemoração no dia 21 de setembro, já instituído por lei nacional, considerando ainda a importância da inclusão dessas pessoas no convívio social e a responsabilidade do poder público em formular, desenvolver e acompanhar a implementação de políticas voltadas às pessoas com deficiência em nosso município, propõe ao Poder Executivo instituir ao calendário o Dia da Pessoa com Deficiência, com criação em ações que possibilitam um melhor atendimento a esse público e que entendimento por parte da comunidade, a fim de contribuir para uma sociedade mais igualitária e acessível, onde poderão ser promovidos palestras de conscientização, estudos, seminários, workshops e outras iniciativas pelas Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Assim, aguardo que o chefe do Executivo tome as devidas iniciativas, no sentido da medida do possível, atender a presente indicação. Vereador Rogério Viana de Souza.
Projeto de Lei Complementar número 03/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 01/1998, de 10 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar número 008, de 5 de dezembro de 2003, e das outras providências, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, finança, orçamento, tomada de conta, obras e serviços públicos municipais, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem do projeto de lei complementar 003/2017. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Tenho a honra de encaminhar a vossa excelência para apreciação da votação por parte dos membros dessa egrégia casa. O projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 01/1998, de 10 de dezembro de 1998, com redação dada pela lei complementar número 008/5 de dezembro de 2003 e da outras providências. A repartição das receitas tributárias é um mecanismo estabelecido na Constituição Federal de 1988, que tem como premissa a correta distribuição da arrecadação da receita tributária entre os entes federados. Portanto, a Constituição Federal é a lei fundamental do Estado brasileiro, adotando o federalismo como forma de Estado, sendo que cada ente de federação goza de autonomia administrativa e fiscal. Importante destacar que essa autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competências legislativas e administrativas tributárias, sendo, pois, um dos pontos caracterizados e assegurados do convívio no Estado Federal. Assim, a Constituição estabelece as matérias pertinentes a cada um dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, estruturando um sistema de repartição de competências que tenta refazer o equilíbrio das relações entre o poder central e os poderes estaduais e municipais. As repartições e competências são estabelecidas pela própria Constituição Federal e são divididas em diversas modalidades, tais como administrativas, legislativas e tributárias. O princípio básico a ser observado quando de repartição das competências entre as entidades federativas é o princípio da supremacia do interesse público, que estabelece com regulamentação das matérias tributárias de interesse geral ou que tenham normas em abstrato, são de competência da União, que os assuntos de interesse regional pertencem aos estados e aos municípios é conferido competência para legislar acerca de assuntos de interesse local. No âmbito tributário, a Constituição Federal Carvalho, 1989, estabelece as regras básicas regentes da relação do Estado físico com a particular contribuinte, definindo as espécies de tributos, as limitações do poder de tributar, a distribuição das competências tributárias e a repartição das receitas tributárias. Tal fato pode ser facilmente verificado pela disposição contida nos capítulos dos artigos 153, 154, 155 e 156. Veja-se. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre. Artigo 154. A União poderá instituir. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Entre os assuntos tratados pelo texto maior está a competência legislativa tributária, expressão de uma das diversas formas empregadas pelo Constituinte para traçar o desenvolvimento das competências legiferantes voltadas à instituição de tributos. Os princípios constitucionais assumem especial relevância, configurando preceitos e serem observados pelo legislador infraconstitucional no momento da criação das normas jurídicas tributárias. Por essa razão, o subsistema de que falamos é fortemente marcado por enunciados de cunho axiológico, revelando a orientação do legislador constituinte em impregnar as normas de inferior hierarquia com uma espécie de conteúdos de previdência, preferências por núcleos significativos. Destarte, importante destacar que uma norma de direito tributário deve obedecer a todo o sistema constitucional, guardando impetuosa compatibilidade com a norma superior ao Código Tributário Nacional. Logo, para que o sistema do federalismo funcione tal como objetivo e a Constituição, é necessário que haja uma comunhão de esforços entre os entes públicos e também entre os três poderes, quais sejam executivo, legislativo e judiciário. No caso do ISG, embora a Constituição determine a competência do município para legislar sobre a matéria, é Lei Complementar número 116, de 31 de junho de 2003, que define todos os aspectos e diretrizes relacionadas ao ISG, Tributo de Competência Municipal. Em 29 de dezembro de 2016, com a publicação da Lei Complementar número 157, que alterou o conteúdo da LC 116/2003, houve modificações nessa última que trouxeram novidades legislativas. Diante deste contexto, necessário se faz a alteração da legislação municipal, a fim de se adequar a eventuais reflexos gerados pela LC 157/2016. É importante ressaltar ainda que a Lei Complementar número 157/2016 altera a Lei 8.429, de 1992, Lei Improbidade Administrativa, determinando que os entes federados deverão elaborar, votar e aprovar as alterações providas pela lei, se não vejamos. Portanto, a legislação em referência deu prazo de um ano para que os municípios se adequem à alteração legislativa, ou seja, o projeto de lei deve ser elaborado e apresentado pelo prefeito e votado pela Câmara Municipal nesse prazo, devendo ainda os projetos serem aprovados em respeito ao princípio de anterioridade, artigo 150, o qual estabelece que é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro, antes de decorridos 90 dias em que haja sido publicado na lei que institui ou aumentou a razão pela qual deferido o projeto precisa ser aprovado e publicado até a data dia 2 de outubro de 2017. Assim, vejo que o projeto de lei em questão é imprescindível, uma vez que fortalece os cofres públicos municipais, pois dada ensejo ao repasse dos recursos para investimentos para o município. Nesse sentido, conto com a costumeira colaboração dessa Casa Legislativa para que a apreciação dessa matéria em regime de urgência, urgentíssima, e sua aprovação com caráter de unanimidade. Cordialmente, Prefeito Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de Lei número 03/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a gratificação ao pregoeiro e equipe de apoio, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, Obras e Serviço Público Municipais, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Ofício número 227/2017. Estamos remetendo às Vossas Excelências o projeto de lei número 03/2017, que altera a gratificação ao pregoeiro oficial do município de Planura e equipe de apoio. Inicialmente, impede salientar que as atividades técnicas realizadas pelo pregoeiro e equipe de apoio exigem conhecimentos específicos, constante atualização da legislação da administração pública, quando contratados com terceiros. Soma-se isso à solidariedade na responsabilidade junto ao ordenador de despesas do órgão público a que pertencem, conforme previsto no artigo 51, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666, de 93. A referida solidariedade implica em responder civil, administrativo e penal, perante o Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado, por todo e qualquer ato enquanto pregoeiro. A responsabilidade solidária implica em responder, enquanto pregoeiro, em seus bens ou devolução em espécie aos cofres públicos quando da ocorrência de erros independente de boa ou má fé. Dessa forma, mesmo com uma conduta ilibada e idônea, poderá o Tribunal e o Poder Judiciário entender que houve prejuízo aos cofres públicos e decidir que responsabilizá-lo. Há necessidade que o pregoeiro e sua equipe de apoio, constituída por 3 membros, tenha qualificação e habilitação específica para analisar documentos, formalizar processos, apreciar as propostas, negociar lances e responder aos recursos administrativos interpostos. Esses conhecimentos são imprescindíveis e exigem um perfil técnico das pessoas que irão desempenhar essa função, pois o conhecimento técnico jurídico permitirão adequar os atos praticados aos dispositivos norteadores da licitação. Projeto de Lei número 013, de 29 de agosto de 2017. Altera a gratificação do pregoeiro oficial de Planura, Minas Gerais, e equipe de apoio e da outras providências. Paulo Roberto Barbosa. Prefeito Municipal de Planura, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, fazer saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Você pulou. Não, já pulei para a mensagem. Artigo 1. Fica alterado a redação do artigo 2º da Lei número 1069/2015, o qual passa a vigir que a seguinte redação. Artigo 2. A gratificação hora instituída será no valor de R$ 1.300,00 ao pregoeiro oficial no município, de R$ 700,00 ao presidente da comissão de licitação e R$ 250,00 mensais à equipe de apoio do pregoeiro e membros da comissão permanente de licitação, devendo ser reajustada na mesma data e pelo mesmo índice estabelecido para os servidores municipais em revisão geral anual. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Planura, Paulo Roberto Barbosa.
Primeiro e substitutivo, o projeto de lei número 014/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 932/2013, que institui a gratificação a ser paga a motoristas de ambulância, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Tomada de Conta, Obras de Serviço Público Municipal, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a apreciação desta douta Câmara Municipal o projeto de lei número 014/2017, que altera a lei 932/2013, que institui a gratificação a ser paga aos motoristas de ambulância. Tal projeto é necessário para adequar a realidade atual da administração, bem como tratar isonomicamente todos os servidores públicos municipais que estejam na mesma situação. Assim, esperamos contar com o apoio dos senhores vereadores na aprovação deste projeto de lei, pois acreditamos na parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Primeiro substitutivo ao projeto de lei número 015/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 933/2013, que institui a gratificação a ser paga aos servidores da área da saúde, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finança, Orçamento, Tomada de Conta, Obras e Serviço Público, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Ofício Gabinete número 249/2017. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, senhor Francisco Antônio Nascimento Filho. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar o primeiro substitutivo ao projeto de lei número 15/2017, o qual altera a lei 933/2013, que institui a gratificação a ser paga aos servidores da área da saúde. Excelentíssimo senhor presidente, tal projeto é necessário para adequar a realidade atual da administração, bem como tratar insonicamente todos os servidores públicos municipais que estejam na mesma situação. Assim, esperamos contar com o apoio dos senhores vereadores na aprovação deste projeto de lei, que, pois acreditamos na parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 016/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o desconto em folha com autorização do servidor a favor da empresa Cisprodata Limitada, conveniada com o município de Planura, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Obras e Serviço Público, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem ao projeto de lei 016/2017. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venho por intermédio desse apresentar o projeto de lei número 016/2017, posto que diversos servidores do município estão solicitando a consignação em folha de pagamento, de forma que é necessário regularizar e obter anuência dessa casa legislativa. Portanto, requeiro a aprovação do projeto, do presente projeto, apenas para autorização formal daquilo que os servidores apresentem anuência, sendo só para o momento, renovam-se os protestos de elevada estima e Distinta consideração. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Planura, dia 4 de setembro de 2017. Prefeito Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Planura a contratar, junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomada de conta, obras e serviços públicos municipais, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Ofício Gabinete número 244/2017. Excelentíssimo senhor presidente. Venho por meio deste encaminhar o projeto de lei número 017/2017, o valor o qual autoriza o município de Planura a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Portanto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei em caráter de urgência urgentíssima, considerando a possibilidade de sua submissão ao edital do BDMG, prorrogado até o dia 29/9/2017, requerendo-se a realização de reunião extraordinária para sua aprovação, caso seja necessário. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faz necessário. Mensagem ao projeto de lei número 017/2017. Venho por intermédio do presente projeto de lei solicitar autorização para celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito até o montante R$ 800 mil, destinados ao financiamento de obras de saneamento básico no âmbito do programa BDMS Saneamento, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Nesse sentido, vê-se que o BDMG apoia projetos com impacto direto na melhoria das condições de vida da população brasileira. O banco disponibiliza diversos mecanismos de financiamento, com investimentos que beneficiam os municípios e realizem despesas cujo caixa mensal não lhe autorizarem, com as condições favoráveis para o pagamento. Nesses termos, conto com a colaboração dos nobres pares para que a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, solicitando que seja realizada reunião extraordinária, caso necessária. Prefeito Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 018/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Planura a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomada de conta, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Ofício Gabinete número 245/2017. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei número 018/2017, o qual autoriza o município de Planura a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Portanto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei em caráter de urgência urgentíssima, considerando a possibilidade de sua submissão ao edital do BDMG, prorrogado até o dia 29/9/2017. Requerendo-se a realização da reunião extraordinária para sua aprovação, caso seja realizada necessária. Colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Mensagem ao projeto de lei número 018/2017. Venho por intermédio do presente projeto de lei solicitar autorização para celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito até o montante R$ 500 mil, destinado ao financiamento de aquisição de máquinas e equipamentos âmbito do programa BDMG MAC 2017, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O referido programa se faz imprescindível para o município de Planura consiga, de fato, realizar melhorias na infraestrutura urbana, tais como malha viária, recapeamento asfáltico, entre outros, como maquinário próprio. Nesse sentido, vê-se que o BDMG apoia projetos com impacto direto na melhoria das condições de vida da população brasileira. O banco disponibiliza diversos mecanismos de financiamento com investimentos que beneficiem os municípios e realizem despesas cujo o caixa mensal não lhe autorizarem, com condições favoráveis para o pagamento. Nesses termos, com a colaboração dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, urgentíssima, solicitando que seja realizada em reunião extraordinária, caso necessário. Prefeito Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 019/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Planura a contratar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, finança, orçamento, tomada de contas, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Mensagem ao projeto de lei número 019/2017. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venho por intermédio do presente projeto de lei solicitar autorização para celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito até o montante de R$ 700 mil, destinado ao financiamento de obras de infraestrutura urbana âmbito do programa BDMG Urbaniza, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O referido programa se faz imprescindível para que o município de Planura consiga, de fato, realizar melhorias na infraestrutura urbana, tais como malha viária, recapeamento asfáltico, entre outros. Nesse sentido, vê-se que o BDMG apoia projetos com impacto direto na melhoria das condições de vida da população brasileira, como o banco disponibiliza diversos mecanismos de financiamento com investimentos que beneficiam os municípios a realizarem despejo cuja caixa mensal não lhe autorizariam, com condições favoráveis para o pagamento. Nesses termos, conto com a colaboração dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei em regime urgência urgentíssima, solicitando que seja realizada reunião extraordinária. Prefeito Municipal Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 020/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o pagamento de gratificação natalina 13º no valor do subsídio mensal aos agentes políticos do município de Planura e da outras providências, que passará pelas comissões de legislação, justiça, redação, finança, orçamento, tomada de conta, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Ofício número 247/2017. Assunto, mensagem de projeto de lei número 020/2017. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres senhores vereadores. Vimos por intermédio desse apresentar o projeto de lei número 020/2017, o qual cria a gratificação natalina, 13º, no valor do subsídio mensal aos agentes políticos do município de Planura e da outras providências. São agentes políticos municipais, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema de repercussão geral, recurso extraordinário número 650.898, declarou constitucional o pagamento de 1/3 de férias e o 13º aos prefeitos, vice-prefeito e secretários municipais. Projeto de lei número 020, de 15 de setembro de 2017, autoriza o pagamento de gratificação natalina 13º no valor do subsídio mensal aos agentes políticos do município de Planura e da outras providências. O povo do município de Planura, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. A cada exercício do mês de dezembro, o prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara e os demais vereadores terão direito à gratificação natalina, 13º, no mesmo valor atribuído aos respectivos subsídios. Artigo 2. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. A implantação dessa lei no presente ano decorrerá de forma proporcional aos meses de sua entrada em vigor, salvo quanto aos secretários municipais, por previsão na lei que fixou os subsídios, os quais receberão integralmente caso tenham estado no cargo durante todo o ano. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Planura, 15 de setembro de 2017. Prefeito Municipal Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação número 082. Com a palavra o autor, vereador Josias.
Boa noite a todos e a todas. E boa noite aí ao público presente também. Obrigado aí por sempre estar acompanhando nós aí. Hoje é essa indicação que eu estou trazendo hoje. É uma indicação que muitas crianças passam aniversário e nunca tem uma festinha. E eu acredito que tendo essa festinha, pelo menos de mês, quando chega a data do nascimento dessa criança, eu acredito que incentiva mais essa criança a estar na escola, que tem muitos pais que não têm a condição de fazer uma festinha de aniversário para as crianças. E eu acredito que na escola, eu acho que reunindo os professores juntamente com o secretário e os pais de família, para estar sendo, relembrando sempre essas crianças, para estar incentivando eles, para estar praticando bem, cada vez mais. Muito obrigado.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Rui.
Boa noite a todos, mesa diretora, novos colegas, público presente, ouvintes da internet, secretário dessa casa. Quero parabenizar o vereador Josias pela indicação aí. Igual ele falou aí, às vezes muitas crianças, os pais não têm condições aí de fazer uma festa aí do dia do seu aniversário aí, que é o sonho de todos, né? Ter uma festinha, comemorar seu mais um ano de vida aí. E, como diz, o prefeito acatar essa indicação aí, junto com a Secretaria de Educação. Todo mês aí tem 10 aí, um exemplo, junto os 10, né, e faz. E a Secretaria já ajudando um pouco, os pais também vai lá, compra um refrigerante ou manda fazer um salgadinho. Aí no final vai ser uma festinha boa que vai dar para fazer, bem dizer, para a escola inteira. E vai realizar o sonho das crianças aí, que vai ser uma coisa muito boa. Parabéns aí, vereador.
Obrigado.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação número 82/2017. Com a palavra o autor, vereador Rodrigo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Público aqui presente. Imprensa escrita e falada. Essa indicação aqui, ela é de suma importância para o nosso município, que a gente vem vendo aí que diversas vezes aí, vários bairros do nosso município tá vendo falta de água, né? Por falta de energia ou até mesmo devido à nossa expansão do nosso município, eu vejo que precisa de um investimento dessa empresa. Porque nosso município vem cada vez mais aumentando o número de casas, loteamentos, enfim. E a uma certa hora do dia, após as 6 horas da tarde, praticamente quase todas as casas estão usando água. E devido a esse certo horário, entende-se que não consegue captar a quantidade de água que consegue mandar para esses bairros mais altos. Então é onde que eu vejo nesse ponto aí, até com algum, eu até tive há pouco tempo nessa empresa, devido a esse alto consumo de água nesses horários, não consegue se mandar água para esses bairros que fica mais alto. Então, que se venha estar fazendo esse estudo para esse investimento em nosso município, para que se possa estar assim construindo, né, mais um reservatório de elevação, né? E outra, junto com essa indicação aqui também, é que a empresa que é a empresa Copasa, ela vem fazer um serviço de comunicação, né, quando houver essas faltas de água. Tá certo que tem caso que não tem como, né, prever quando vai faltar, mas assim, que eles possam estar anunciando, né, via rádio, carro de som, porque aquelas casas que se tem caixa de água, eles possam estar assim fazendo uso de água de forma racionada, né? Porque aí eles vão ter conhecimento que não tem água hora que a caixa d'água esvazia, né, de uma forma total. Então, se houver esse serviço deles estar anunciando nas ruas, em Facebook, WhatsApp, eu creio que vai ajudar, né, a nossa população do nosso município. E eu conto, né, com os novos colegas aqui em apoio a essa indicação. Obrigado.
Indicação em discussão. Com a palavra o vereador Rogério.
Boa noite a todos também, presidente, público presente, prensa inscrita e falada. Parabenizo ao vereador pela indicação, que cobrar eles são bons. Agora eles também têm que ver que a cidade está crescendo cada vez mais e aumentar esses reservatórios, porque do Jardim Esplanada para cima, para a água chegar, eu vou falar para você, não é menos de 2 dias não. Quando chega aqui para baixo, morei ali por muito tempo, eu sei como que é. E tem muita vazão de ar em muitos lugares aí, principalmente ali no Jardim Esplanada também, que direto eles têm que abrir, furar, para arrumar essa vazão de ar. Então está na hora de também eles tomarem providência o serviço fornecido e que montem um disco, um zap, alguma coisa, alô Copasa, porque a população fica indignada, vem perguntar dos vereadores, os vereadores vão atrás. Então acho que tem que montar alguma coisa para eles também, para estar falando diretamente para eles verem como que é a situação quando acaba aqui a água. Parabéns, vereador.
Obrigado.
Indicação em discussão. Eu também queria fazer um comentário, nobre vereador, sobre essa indicação. Essa indicação é uma indicação muito boa e com certeza todos nós sabemos que é um problema que acontece na nossa, não só na nossa cidade, mas vamos falar da nossa cidade, porque acabou a água, praticamente paralisa tudo. Então, o que, que seria a questão? Isso é um problema bem antigo, a gente sabemos, principalmente nessas épocas que os reservatórios baixam. Eu acho que a própria empresa tinha que ter um planejamento para socorro, para prevenir, mas que a indicação é muito boa, que a gente está aqui com certeza para cobrar e que o prefeito pudesse marcar uma reunião e falar sobre isso, porque toda vida sempre ficar falando a mesma coisa, uma coisa que todos nós sabemos que é realmente a necessidade e a gente é pago, né? Uma coisa que é pago e caro. Então, a gente, todos nós sabemos que as coisas acontecem e possa ser que, mas nunca tem um planejamento. Isso é um caso muito antigo, que já tinha que ter sido tomado providência. Meus parabéns. Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesto. Indicação aprovada. Indicação número 84, de 2017. Com a palavra o autor, vereador Rodrigo.
Bom, essa outra indicação aqui, que eu também vejo que é de muita importância para o nosso município, que a gente está aí se deparando aí, que o nosso município aí em breve estará implantando a coleta seletiva. E na última segunda-feira, dia 11, eu estive na cidade vizinha aqui, Colômbia, reunido com essa equipe lá de Colômbia, da assistência social, meio ambiente, com a senhora presidenta daquele projeto Cooper Colômbia, onde recebe materiais recicláveis, e ali tem uma equipe de cooperados que eles ganham na base de R$700 até R$1.100, depende de cada mês. Então eu vejo, eu tive lá participando lá, assim, vendo como é que funciona esse projeto, conhecendo, e eu já quero aqui agradecer quem pôde participar lá dessa reunião, né, nesse dia 11 que participou lá, o social aqui, o CRAS, o meio ambiente, E eu vejo que é de muita importância, né? Porque a gente está aí, né? A gente vai ter que encaminhar esses materiais para onde irão, sendo que pode gerar, vamos dizer assim, renda para essas famílias, né? Eu vejo que é de muita importância para o nosso município aqui, né, juntar o social, o meio ambiente, executivo, nós aqui também da Câmara de Vereadores, a estar conquistando esse benefício aí em apoio a alguma cooperativa, né, eu creio que vai ajudar muitas pessoas aí. E o mais importante, vai ajudar o nosso meio ambiente aí também, que eu acho que é o mais importante aí. Eu conto, né, com os nobres vereadores e muito obrigado.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Fausto.
Boa noite, mesa diretora, nobres pares, público presente, funcionários dessa casa, ouvintes da internet. Boa noite a todos. Essa indicação, Rodrigo, eu também já fiz ela no mandato passado. Também vejo, sim, que tem que ter uma cooperativa, porque tendo a cooperativa, a gente já vende, a cooperativa já tem o poder de estar vendendo diretamente, sem intermediário, entendeu? Nós temos aqui vários coletores que passam com a pessoa, que é o intermediário, e ganha no serviço deles. Assim, eu, na minha justificativa, também falei que eu ia aumentar emprego e renda. Então, é muito boa essa indicação, que Deus quiser seja atendida, porque tem que fazer mesmo. A gente fala muito, cobra muito, mas o meio ambiente é complicado. Esse caso aí de do que nós estamos tratando aqui é dos resíduos sólidos, né? Mas eu estava preocupado com outra coisa lá, que é a ET. Aí eu fui ver como é que é, se tinha alguma medida que estava sendo tomada, e levantando lá, eu encontrei uma licitação onde foi contratado um engenheiro especialista nessa área, e a gente conhece ele. Aí eu fiquei muito satisfeito, porque eu fui para saber o que está acontecendo, o que está sendo feito lá na ET, viu, presidente? E tive lá de manhãzinha, ele veio 7:30 da manhã, me avisou, eu fui lá na ET. Então está sendo levantado, está fazendo recuperação do funcionamento dela, vai restabelecer o funcionamento. Graças a Deus, porque nós temos um TAC aí que tem que ser cumprido, tem multa prevista, e o nosso esgoto gerado em cada casa, isso a gente tem que falar também, que vai ter que conscientizar a população, tanto desses resíduos sólidos nessa coleta e do esgoto, porque tem muita coisa lá suja, sabe? Eu estava com um caminhão específico para aquilo, para drenar o reator lá na Europa. Então eu estava acompanhando, mau cheiro e tal, mas tem que fazer, coloca água com pipa, suga com outro, aí entope toda hora, porque é cheio de, sabe, de roupa, sacola, tem de tudo, e a mangueira de sucção entope toda hora. Eu fiquei lá um tempo acompanhando, sabe, conversando com o engenheiro, vendo as partes lá que está quebrada, vai ser feita toda a revisão lá no sistema. Mas que lá foi investido muito dinheiro, e eu lembrei que aquilo lá foi construído no mandato do Vilmondes ainda, que era de 97 a 2000. E veio uma verba na época significativa, de R$1 milhão, depois num outro mandato aí veio mais dinheiro para recuperar aquilo lá, e agora está listado para fazer, e está fazendo. E a gente pode ir lá, tem um caminhão lá, até tirar foto, mas eu não sou muito marqueteiro, não, eu só vou, corro para ver o que está acontecendo. Porque a gente tem que buscar a solução assim, sabe? É preocupante. Porque eu fui lá, fiquei sabendo que estava fazendo a drenagem da lagoa. E aí eu conversando com esse engenheiro, ele me explicou, vamos tomar o maior cuidado do percentual que vai ser tirado por hora, por dia. Por quê? Se você me tira, lá tem a comporta, sabe? Se você tira a comporta lá e abre de uma vez, a quantidade de esgoto que estava parada há muito tempo ali, além da terra que está lá no fundo que vai ter que ser retirada, você tinha que tirar o líquido. Mas esse líquido está todo contaminado com aquele esgoto. Se vai de uma vez, me matava um tamanho da mortandade de peixe, que aí conversando, não, vamos fazer as estaquinhas, vamos medir tanto centímetro de vazão, para não acarretar, visto que o leito do rio está baixo, se passar uma certa quantidade, a mortandade é muito, muito grande. Então eu estava lá acompanhando, conversando como é que ia ser feito, colocar a estopa, fez direitinho, então está drenando. Porque aí fica seco e entrar a turma tirando aquele assoreamento. Que inclusive na nossa ET, não só no lago, nós temos um assoreamento aí grave, ali está aí há muito tempo, mas que está sendo tomada providência. Eu acho que é isso aí mesmo, nós temos que fazer. A gente fala muito em turismo, 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 mas nós mesmos estamos jogando o esgoto in natura dentro do Rio Grande. E agora, com a recuperação disso daí, ele sabe todinho, ele que fez o projeto. Então, agora com a contratação dele, ele volta o reloginho a funcionar. Essa é a minha expectativa. Então, eu fiquei satisfeito por causa disso, que deu certo, fez o processo licitatório, ele ganhou. Ele, lógico, ele sabe como funcionava, ele tem mais informação, ele pode ganhar na concorrência, né? Porque os outros estão tudo por fora, vê que ele tem tudo danado lá, fala, nossa senhora, não dou conta não, tem que fazer tudo de novo, é 2 milhões. Aí ele já sabe o que, que é, só a recuperação. Então, Rodrigo, tá certinho, vamos estar preocupado aí com o meio ambiente, mas que realmente seja implementado nossos pedidos, sabe? A gente, indicação, nós, pode ver que eu nem estou fazendo muito nesse mandato, o Chico não fez, o Celso não fez, porque a gente, dessas aí, nós já fizemos quase todas, mas a gente tem que cobrar a realização delas, sabe? Faz indicação, manda, o outro faz, vai. Só que a gente agora tem que estar em cima, acompanhando, cobrando, isso está certinho. Isso é o primeiro mandato. Eu também apresentei, eu acho que umas cento e tanto no primeiro mandato. A gente fica querendo resolver tudo, realmente. Só que vamos, a cada passo, vendo as mais importantes e a viabilidade, né? E o orçamento do município para dar conta de fazer tudo. Mas vamos correr atrás. Me cobraram, inclusive, esse negócio aí de a gente divulgar e tal. Falei, ah, nós vamos começar a mexer também com isso e tal. Só explicando para vocês, porque está todo mundo aí comentando e cobrando. Mas, beleza, está de parabéns. Vamos correr atrás. E se tem lá funcionando, a gente vê todo dia lá aquele caminhãozinho, a turma lá tudo coletando, tem tudo do jeito de fazer. Por que, que a gente não implementa aqui? Tá certinho. Vamos correr atrás e vamos estar junto aí.
Indicação em discussão. Rodrigo.
Eu só queria aqui mencionar aqui, a gente está iniciando o mandato, mas a gente tem várias indicações que a gente faz, mas as indicações que a gente faz não vai ficar só na indicação, a gente vai estar cobrando, recobrando, publicando, se for preciso ir ao Ministério Público a gente vai, se coisa que for de direito da nossa população, do nosso município, né, igual nessa, citado nessa indicação aqui, cooperativa de materiais recicláveis. É um caso importante, a ET é um outro assunto que está vindo aí também, mas assim, a gente se teve indicação no passado, tem que fazer de novo, porque se é coisa boa, a gente tem que cobrar. A gente sabe que vereador não executa, só fiscaliza, cobra, mas eu vejo que é bom a gente indicar, porque o povo vê o que a gente está se fazendo em prol para a nossa população, embora quem atende é o nosso prefeito, o executivo, mas eu vejo assim, que a indicação eu acho que é um fruto do nosso desempenho, eu acho que tem que ser feita, né? Você falou que já foi feito em outras vezes, mas eu, enquanto eu tiver em exercício, eu tendo indicação, seja da mais pequena ou da mais maior, eu vou estar indicando para o povo ver. E eu estou divulgando, eu não sou marqueteiro não, mas quem sabe eu chego lá ainda, para o povo entender que a nossa parte, ela está sendo feita. A gente não pode executar, infelizmente, mas pelo menos cobrar, para o povo entender o que a gente está sendo feito, eu acho que é bom, porque a gente é muito pisado, criticado, então pelo menos a gente divulgando a nossa parte, eu acho que é o nosso dever. Né? Como é que se diz, a gente ganha para isso, então vamos mostrar o que a gente está fazendo. É a minha visão, né? Minha forma de trabalhar. Eu até no meu último dia, últimas horas, eu vou estar fazendo isso, trabalhando para o povo. E ver as indicações que foram passadas, não foram feitas, fazer novamente. Se for coisa boa, a gente vai estar lutando. Essa é a minha perspectiva como político e eu entrei com essa visão. Então, essa é a minha ideia que eu quero levar até o último momento do meu mandato. Obrigado.
Em discussão. Falso.
Só para esclarecer, a gente está aqui justamente para isso, para cobrar. Só que, igual você mesmo falou, infelizmente nós não temos poder de execução. Então é complicado. Mas assim, como que eu vou fazer, obrigar já a fazer a coleta coletiva, seletiva, se não tem nem o aterro sanitário funcionando, que é outro projeto meu? Já falei, adquira uma área e faz um aterro sanitário controlado, não, já que não dá para mandar para lá onde que é, Ibiá, para lá de Uberaba, Aí, ué, então que se vamos fazer o nosso aqui. Ou se faz uma parceria com o Frutal, que tem um aterro controlado. Porque eu, como eu obrigo a fazer uma coleta seletiva e a cooperativa de recicláveis depois de implementado, se eu não tenho nenhum aterro, que é para onde eu vou destinar essa coleta, você entendeu? Então, a gente tem que fazer os projetos, realmente tem problema, só que tem que ser por etapas. Porque para mim fazer a coleta seletiva, eu tenho que estar ajeitando o lugar do destino do restante. De todo jeito, já está irregular. A ETE está irregular, com o Ministério Público em cima. Então, o que eu estou querendo dizer, que problema existe, está certinho, todos os vereadores têm que indicar mesmo, vamos mandar, mesmo que eles engavetam tudo, manda 50 lá para lá, 100, tem mil problemas na cidade mesmo. Eu acho que tem, é certo indicar. O problema é que a gente vai ter que escolher as prioridades, entendeu? E também o fato de nós vereadores aqui, os 9, não é papelzinho aqui não, porque a reunião é de 15 em 15 dias, entendeu? Ou em recesso em julho, recesso em dezembro, recesso em janeiro. Então o vereador tem que trabalhar todo dia, não é só na reunião aqui não. E isso aí a gente faz todo dia. Depender de mim, eu vejo um ali, já pego e cobro. O cara me ligou, já vou no cara que é o responsável do setor. Tem que ser ali na hora, vou secar o bagaço. O vereador não tem dessa não, eu quero explicação, se eu não sei eu vou atrás. Por isso que eu vi, todo mundo falando, o chorão dei lá no Anaete mesmo, fiz fazer a plantação para minimizar o problema, mitigar o problema ambiental, que é o odor que gera lá para o Buritis e para os outros bairros ali, o Aldeia do Vale, toda a cidade. Ele falou lá para mim que vai fazer, vai arborizar, vai plantar os eucaliptos e os pinhos. Quer dizer, nós estamos procurando solução, mas nós temos que ficar igual assim, pregado mesmo, colado e cobrando, e vamos ver a viabilidade, porque a gente está aí, é só criticado, como ele disse. É complicado, a gente só escuta crítica, mas a gente trabalha. E realmente a gente vai ter que fazer igual ele está falando, vai fazer igual a galinha e a papa, a diferença de um do outro. Porque se nós não conscientizar a população que a gente trabalha, o ovo da galinha vale mais do papo, porque ela canta quando ela bota. Está certinho, essa é uma dos princípios do marketing, mas a gente vai ter que implementar isso, até a Câmara mesmo, viu, Chico? A gente fazer a divulgação aqui, conscientizar, fazer audiência pública, chama o pessoal aí, esclarece, igual nós propomos de fazer, inclusive, em escolas, lá palestras para eles, tirar dúvida ao vivo e a cores, pergunta e a gente responde. Porque eu tenho um projeto meu aí também, que nunca saiu do lugar, que nem aqui na Câmara, nem lá. A gente criar ouvidoria, entendeu? Que é aquele outro projeto UAI, que é a Unidade de Atendimento Integrado que tem lá na Prefeitura, que eu pedi para instalar na Prefeitura, que vai incluir PROCON, CINE e tudo mais. Por quê? A nossa cidade não é comarca. Tudo que nós precisamos tem que estar em Frutal. O contribuinte tem que ter um lugar de ligar e ter informação, ter resposta do que é a dúvida dele. Às vezes nós, mesmo vereador, a gente não sabe o que tem que fazer. A gente procura jeito, tem que ser humilde e procurar o jeito de aprender e buscar a solução para o problema. Essa é a minha ideia, entendeu? Mas só que eu estou correndo atrás já de outro jeito, sabe? Eu já vou para o embate, para o choque. Quem que é o secretário? É saúde, vão ligar para ela. Esclarece. Eu e o Junto tivemos na Secretaria de Saúde lá com a Regia. E não marca não, vai para a porta esperar. Vamos falar com ela lá, ó. Tinha um problema? Tinha um problema dos servidores com dúvida? Vamos lá esclarecer com ela o que é isso? Como é que é isso? Ué, ela tem que explicar. Podemos, inclusive, convocar a secretária municipal aqui para dar esclarecimento de qualquer dúvida que a gente tiver aqui. Tem secretário do meio ambiente, tem de obras, tem de tudo aqui. Entendeu? A gente tem poder aqui dentro, tem regimento interno e a lei orgânica do município para poder coordenar as atribuições de cada setor do órgão do executivo e do legislativo aqui no município. Então, a gente pode usar isso aí sim e deve, como fiscal do povo. Você estava falando isso? Porque tem outras formas sem ser no papel. Dá para fazer no choque. Mas tudo bem. Vamos fazendo aí, vamos chegar ao rei. Vou pegar meu livrinho lá semana que vem, vou fazer umas 10. Aí tem lá umas 170 que eu já fiz mesmo. Repeto tudo. Mas, infelizmente, gente, vai para a gaveta. Só isso que eu falei. Me desculpa.
É discussão. Eu também quero fazer mais um comentário aqui. Parabenizar o novo vereador Rodrigo. E até fugindo um pouquinho do assunto da sua indicação, novo vereador, mas como é no sentido de meio ambiente, a gente já discutimos isso até interno ali, são várias questões, né, vereador Rodrigo? Então, essa questão que o Fausto está falando da ETE aí, eu já tinha feito, viu, o Fausto? Isso aí a gente já estava sabendo, inclusive, deve estar chegando o mais breve possível, um outro projeto através dessa questão da ET, para criar um departamento. Igual você mesmo falou aí, o custo é muito alto. E eu estive com o prefeito numa reunião em Pirajuba, onde estão passando para a Copasa, você é sabedor disso, ou o promotor pede que cada pessoa, inclusive lá foi na Câmara de Vereadores, e um vereador questionou, que era contra, ele levantou da cadeira e falou para ele, senta aqui e me dá a solução, ou o seu município vai ser multado amanhã, a responsabilidade é sua. E não teve solução, o doutor Rui teve que passar, vocês podem informar, e lá é 100% pela Copasa, e se pagar R$100 de água, é R$100 de esgoto. Então, o nosso prefeito, Paulo Barbosa, inclusive, nós já tínhamos conversado sobre isso, foi muito bom você ter tocado no assunto, porque deve estar chegando aqui, ele, inclusive, não contestou, ele é uma pessoa que todos nós conhecemos, educadamente, ele conversou com o promotor lá e falou para ele que pretendia fazer de uma maneira diferente, que queria 90 dias de prazo, ele falou, você tem 60 para você definir. E ele falou desse projeto para ele, e ele falou para ele algumas palavras que eu nem não vou falar aqui, mas falou palavras que a responsabilidade era da Câmara de Vereadores e do prefeito municipal, e que a planura, mais uma vez, seria multada com um valor acima do valor da ET se não tomasse a providência. Então, isso é uma coisa muito importante que deve estar chegando aqui, uma discussão muito boa, que vai trazer muito benefício para o nosso município, se já está em prática e houve licitação. Então, muito bom, logo, muito rápido vai estar chegando.
É, usando o presidente, é porque a gente tem que esclarecer isso, porque a população tem que saber. A importância que o Rodrigo está falando da divulgação, e nós vamos ter que divulgar isso. Porque isso tem que ser feito audiência pública, para o povo até fazer a opção deles. Vocês querem que a gente faz a concessão para a Copasa, vocês vão aderir à nossa ideia, que foi do mandato passado, que eu vou falar aqui, porque a pressão é o seguinte, o doutor Tales são promotores de justiça, eles querem colocar, fazer cumprir na marra, na força, tudo bem, eles têm o TAC, eles podem punir o município, R$2 milhões, rebenta com o município, fecha aqui, nós atrasa a folha, rebenta com tudo, ou compre ou eles punem, ou não, dá a solução. Eles ameaçaram no mandato passado de vir aqui usar a tribuna e o vereador que falasse em votar contra que assumisse a multa. Falei, nossa, que coisa, bom, velho. Ué, eu não posso ter meu ponto de vista? Não é porque um promotor está falando que ele é o dono da lei também, não. Você entendeu? Isso eu falei para o Paulão lá dentro do gabinete no mandato passado, não sei se você lembra. Eu que dei essa ideia da autarquia. Por quê? A autarquia vai ser vinculada à administração pública. Nós vamos poder falar, opa, o preço está caro. Ou o dinheiro não está dando arrecadação, aumenta mais um pouquinho. Ah, agora está sobrando. Vamos diminuir a taxa que cobra do contribuinte. Agora, se nós passarmos para a Copasa, ela vai instituir lá 50%, 70%, 90% progressivo, igual o Frutal fez, igual você está falando que Pirajuba 100%. Agora, vocês imaginam, se nós não zelar das coisas aqui direitinho e segurar para não criar contribuição, ou mais imposto, mais taxa para o nosso pessoal, nós votamos contra o projeto do João Gangini, no mandato anterior, aí, que era criando essa taxa aí de esgoto, querendo terceirizar ele, e nós fomos contra. Ia privatizar a saúde também, de uma forma lá que não tinha controle, fica complicado. Por isso que eu falo da autarquia, foi essa a minha sugestão. Porque aí a gente tem controle nos gastos, nós temos pessoal nosso trabalhando direto, aí é diferente. Agora, você conceder ele cobrar o que você gasta de água de esgoto é muito diferente da despesa de uma coisa e da outra. Pera aí, vamos estudar uma forma. Ele falou que nós não tínhamos saído, eu falei da autarquia, porque aí nós controla o jeito. A autarquia é um órgão que vai ser um departamento da prefeitura submisso às ordens do executivo, sob a fiscalização do executivo. Concedeu para a Copasa, isso vai ter que ser feito, audiência. Concedeu para a Copasa, perdemos o controle. Lá é privado, o pau come. Aí nós não manda mais nada. Pode ver que o Rodrigo está falando da Copasa, nós estamos sendo rebentados realmente na rua. Até ia comentar a sua indicação da Copasa também, de cobrar deles. Por quê? Fica muito no disso que me disse. Outra coisa, falei que o prefeito, essa semana, teve um deputado aí que falou que ia até agendar uma reunião com a diretoria da Copasa. Por quê? Eu sou conhecedor de que esse terreno onde o CIAT está aqui foi concedido, foi dado dois terrenos para eles lá em cima, onde é a sede atual e onde tem um posto, um tanque lá, um reservatório deles lá em cima, para eles passarem isso aqui para o município, inclusive para a Câmara poder ampliar, fazer garagem, que é uma crítica que todos nós temos, é porque o carro da Câmara não fica na garagem, porque não tem nem espaço para construir garagem na Câmara. E a gente foi lá, eu, Maurício, Nil, lá na Copasa, tem um testemunho aqui, que eu fui atrás, é no pau mesmo, lá no pau da goiaba. Vamos lá ver. Vamos lá, eu, Maurício e o Nil. Ele falou, não tem nada disso, de acordo. Não existe isso. Cadê esse papel? Procurei na prefeitura, naqueles arquivos antigos, 1900, Bolim. Não tem documento escrito. Aí eu, olha aí, tá vendo? Fica de muito de bonzinho, Chico, um rabigode. Isso não existe mais, não. Falou, vocês não têm documento disso. Então é complicado. Entendeu? Um terreninho porcariazinho aqui, só que importante pra gente, em troca de um grandão lá, que é quase uma quadra, outro, mais outro pedaço, um grandão lá. Outra coisa, me renova uma concessão da Copasa, nos bater do martelo aí no mandato passado, não vou falar nem o nome do caboclo. Me renovou a concessão da Copasa que venceu. Isso que eu queria falar pro Rodrigo na indicação dele, só que ele acha que eu só estou criticando ele. É que o negócio é muito mais feio. Ele entrou agora, ele não sabe da coisa. Eu fico indignado, e eu não gosto de falar, mas agora já comecei também, eu vou desabafar. O cara é 30 em 30 anos. A hora que venceu a concessão da Copasa, o prefeito, em vez de exigir essa manutenção, investimento na melhoria, inclusive, da rede de esgoto, que eles têm verba para isso, que já que eles têm concessão em outros lugares, eles podiam beneficiar nós com as manilhas maiores, porque a nosso esgoto lá em cima dá problema, porque as manilhas foram projetadas só até na Vila Paiva, não tinha projeção para o Jardim Esplanada, para Orlando Pérez e para os demais bairros lá para cima. É onde estoura tudo, entendeu? Na hora de você dar uma concessão para a Copasa, de 30 anos, que ela é muito beneficiada, ganha muito dinheiro em cima do fornecimento da água aqui para a nossa população, ela tinha que ter feito alguma coisa em troca. Não é o prefeito pedir, e sim nós políticos, esse exemplo maligno que está na nossa política, de pegar dinheiro para dar a concessão, pegar para você. Não, traz em benefício para o município aqui, traz isso para mim na melhoria, fala, se fizesse galerias pluviais aí, para resolver o problema da chuva, quando chove, estraga nosso asfalto, tudo. Isso tudo podia ser comprado da Copasa. Inclusive, eu estou vendo um projeto aqui de financiamento de saneamento básico. Então, é necessário, mas isso tinha que ser aproveitado e feito com um revertimento do benefício. Falasse para a diretoria da Copasa, vou fazer, mas você vai honrar aquele negócio que nós fizemos lá dos terrenos, que a prefeitura não é... A gente tem que entender que coisas do município não é do fulano nem do ciclano. Se for um combinado com a administração anterior, tem que ser cumprida pela atual. O cara que casou com ela, vamos abraçar. Então, a Copasa, agora eu fiz combinado com o cara, na época nós não fizemos, agora você se vira. Ah, é assim? Agora se tiver com documento, na hora dessa concessão, ele não ia falar desse jeito com nós. Ó, que você ia renovar, ia sair escritura muito rápido na diretoria lá em Belo Horizonte, ia ser entendido lá até com pão de queijinho quentinho com fumaça. Entendeu? A gente tem que saber a hora até de cobrar. Agora vai ser a hora de cobrar, de deputado fazer essa reunião com essa diretoria, que isso que eu falei para marcar lá com a Copasa, para a gente ir em loco. Não estou falando da administração aqui não, que eles não têm poder de fogo para isso. Vamos na diretoria da Copasa em Belo Horizonte. É lá que nós vamos peitar os caras. Fala, filho, você não vai cobrar não? Nós não vamos virar um prego em cima de você, denunciar de noite. Porque se a gente atrasa o pagamento, eles te cortam a água. Mas na hora que eles fizessem o fornecimento, eles tinham que pagar a indenização. Porque você está sem uma coisa que tem que ser distribuída em toda em sequencial. Você não toma água de 15 em 15 dias, não. Isso é usado é toda hora, como foi dito pelo Chico. Acabou a água. Ué, o cara para de até comida, lavar roupa, lavar tudo. Coisa que é essencial. Então, desculpa, é desabafo, mas eu acho que tem muito problema e nós vamos ter que encarar isso aqui mesmo e vamos pro choque, Chico. Sendo a presidência aí, quem for, nós que for, tudo tem vontade de ser as coisas aqui, ganhou para fazer mesmo. O Rodrigo tá certinho. Nós ganhamos para fazer as coisas para o povo. Se tem saída, vamos buscar lá um tapa. Até em Belo Horizonte, Brasília, onde for. Desculpa, boa noite.
Indicação em discussão. Em votação. Vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação número 85, com a palavra o autor. Vereador Rogério.
Boa noite a todos. Povo presente, prensa escrita falada, internautas. Essa indicação, a gente, graças a Deus, Planura hoje é uma cidade de um potencial muito grande de atletas. Então eu coloquei essa indicação para a gente estar podendo tirar também muitas crianças da rua, envolvidas com muitas coisas ruins. Então eu acho que só tem a melhorar. Graças a Deus, a Secretaria de Esporte também vem ajudando, está com uma equipe boa lá agora. E então eu estou dando essa indicação aqui, é um bolsa atleta, tipo, não é só o futebol, judô, seja o que for, tudo quanto é coisa que for envolvida ao esporte, a gente tem que dar uma força, que às vezes a pessoa precisa de fazer um teste, fazer alguma coisa, e não é os pais não, às vezes não têm essas condições, e a pessoa, às vezes, o jogador ou a pessoa do judô fica parado por ali mesmo, entendeu? Sendo que pode ter um futuro brilhante aí. Então eu peço a compreensão de todos os vereadores para nos ajudar e voltar nessa questão. Muito obrigado.
Indicação em discussão. A palavra, vereador Rui.
Boa noite a todos novamente. Quero parabenizar o vereador Roger pela indicação. E realmente, tanto no futsal e salão, no campo, lá no Elias, lá no judô, que a maior satisfação é ver uma criança querer fazer uma coisa e não tem como, e ajudando ela ganhar lá seu kimono para lutar o judô, vai incentivar muito tirar da rua, igual você falou. Às vezes um atleta tá aí querendo brincar um futebolzinho e não tem uma chuteira. Então, até você falando de teste, mas também tem uns jogos também que eu andei conversando com o Lelei, que menino aí não tem R$10 para ir jogar. Às vezes passa fome, ele falou para mim. Que tem vez que ele traga de comer para pôr os meninos comer lá o dia inteiro. E criança não só desse aí, pode ser de dia e de noite, tem que comer para jogar, para fortalecer. Então eu acho que tem que ser mais empenhado um pouco no esporte aí para essas crianças aí tenham um futuro excelente pela frente aí. Boa noite a todos.
Em discussão. Com a palavra, vereador Fausto.
Ô, Rogério, eu queria te parabenizar aí pela essa indicação. Tinha que ser até um projeto de lei. Só que a gente, como nós falamos, você vai fazer projeto de lei, aumenta a despesa, é inconstitucional, não podemos também. Mas você está certinho. Sabe por quê? A gente é procurado, Chico. Você sabe, você já foi procurado. Nós temos um Mudão que foi campeão internacional. Um campeão quase que mundial aí. E não tinha como a gente fazer o patrocínio, não tinha no orçamento do município. Está certinho criar esse programa. A gente tem meninos da capoeira, como diz, eu lembrei de um menino na hora que o Rui Júnior está falando aqui, que não tinha nem para alimentação dele, nem é só o deslocamento, não. Ele não tinha para alimentar, cara. Pedindo para ir para uma capoeira. Menino humildezinho, me explicando. Quer dizer, a gente tem que incentivar. A gente acaba tirando aí do bolso, mesmo e dando. Porque acaba virando assistência social, vira de tudo um pouquinho. Mas se existe essas ideias aí, é para isso. Criar o programa para atender esse pessoal. Tem o Elias que vai no jiu-jitsu, tem muita gente que representa, leva o nome da nossa cidade para fora aí, e às vezes a gente podia estar dando uma forcinha a mais. Tá certinho, meus parabéns.
Em discussão. Eu também quero aqui parabenizar o novo vereador. Essa é uma questão que a gente conhece de perto. Quando a gente fala do assistencialismo, muitas vezes algumas pessoas pensam até que é mal vontade, todos nós sabemos que não é, né? Porque se formalizar uma equipe de crianças, igual tem o Lele e o Batata, que eu parabenizo toda hora e, nossa, nunca vou parar pelo trabalho que eles fazem. Eu já me deparei com várias questões. De ver, você olhar e ver 25, 30, 40, 50, todo mundo querendo ir, e realmente o recurso não tem, e a gente não tem que às vezes tirar, não. Eu ajudo mesmo, tiro, faço o que eu posso, peço e ajudo mesmo, sempre ajudei e vou sempre continuar ajudando. Mas parabéns pela sua indicação.
Obrigado,
vereador. Eu queria que o secretário desse setor olhasse com bastante carinho junto ao prefeito e levasse pela aquela parte que nós falamos que a gente tem aqui, ó, coração, parte humana, porque essa indicação aqui é tirar o meu filho, o teu filho, todos, das coisas ruins da cidade, da rua, da droga, de tudo que você pensar, e colocar ele sempre num futuro, e sem falar que esporte feito da maneira que os meninos fazem também é saúde, com certeza, e educação. Então, a hora que eu vi essa indicação aqui, agora eu não lembro essa indicação ter sido, já foi feita em várias vezes, mas de uma outra maneira. Dessa maneira que foi feita aqui, redigida essa redação, fica até comovente para quem conhece a realidade. Então, eu queria aqui pedir que olhasse com bastante carinho na indicação dessa daqui. Tenho prazer de compartilhar com ela. porque realmente é uma necessidade que nós temos dentro do nosso município. Que se todos nós sabemos das dificuldades que existem em todos os setores, mas essa é uma coisa que a gente não pode deixar parar. É uma criança, gente. A criança é o futuro da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Indicação em discussão. Com a palavra o vereador Rui.
Chico, só para aproveitar aí, mais uma vez aí, realmente mesmo, a secretária de esporte aí precisava de dar mais uma atençãozinha lá, porque até para energia, cara, você já acompanhou, já conversou com o Batata, até para energia o Lele tem que sair pedindo de comércio em comércio para pagar a energia de um estádio, entendeu? Que tá as crianças aí, nossa, do dia a dia aí, então acho que a gente tinha que empenhar um pouquinho mais, porque até uniforme eles vendem pros meninos para pegar o dinheiro e pagar a energia. Aí você tira de ideia, né? Boa noite a todos.
Em votação. Em discussão. Alguém quer comentar?
Só obrigado aos vereadores aí.
Em votação. Vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesto. Indicação aprovada. Indicação número 86/2017. Com a palavra ao autor, vereador Rogério.
Essa outra indicação para se fazer, tipo assim, aqui também, como em muitos lugares, tem o dia, né, da pessoa com deficiência física, tá? Então, aqui a gente estamos pedindo, como foi lido aí, estamos pedindo para dar no dia, pelo menos, ter uma comemoração, ter alguma coisa, um incentivo de alguma coisa, entendeu? Então, a gente também está entrando com isso aqui, eu vi nessa proposição assim, eu vi uma coisa muito importante, uma coisa que está muito esquecida, e aqui na nossa cidade temos muitas pessoas com deficiências, com vários tipos de deficiências. Então vamos ver se a gente coloca aí a Secretaria de Educação, alguma coisa, faça um desenvolvimento social, cidadania. Então vamos, que já está chegando agora, que não der esse ano, vamos fazer o ano que vem alguma coisa. Muito obrigado a todos.
Indicação em discussão. Em votação. Vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Indicação aprovada. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Bom, eu gostaria aqui de mencionar aqui, para que fique em assim, conhecimento de toda a população e nobres vereadores. Foi expedido aqui um ofício 103/2017, que solicita a fiscalização. Senhor secretário, solicito ao senhor a fiscalização da limpeza em todos os bairros da cidade, principalmente no Solidário, Jardim Orlando Pérez, Esplanada, enfim, em todos os bairros. Que ele venha a ser mais atuante, né, porque ainda se encontra, né, vários entulhos pelas ruas aí, e aquelas pessoas que zelam do seu espaço ali estão, vamos dizer assim, constrangidos, né, por eles zerarem do seu espaço, e algumas pessoas estão infringindo essas leis, né, que é a lei 1074/2015 e a 1123/2017. Que venha ter a punição, né, desses infratores, né? E o tal que motivo desse ofício foi que a gente teve várias reclamações de vários moradores de todos os bairros, não é só um nem outro, não, são todos os bairros, que venha estar aí pelas ruas, vamos dizer assim, fiscalizando essas leis que está assim vigente em nosso município. Outra coisa aqui que eu queria mencionar é que teve um ofício também que a gente expediu de um dia 58/2017, que foi solicitando a limpeza da quadra de futsal do bairro da Vila de Furnas, né? Já foi pedido já faz um tempinho. E essa semana passada estive com a nossa assim, secretária de Esporte, Cultura, Turismo e Esporte, a dona Cremilda, pedindo apoio a ela para que venha olhar, né, pela nossa quadra da Vila de Furnas ali, que venha se fazer a limpeza, pintar aquela quadra, tampar aqueles buracos que nela se tem, aquela tela em volta, e que se possa também iluminar aquela quadra, né, que é de muita importância para o nosso município aqui, principalmente quem faz uso dela, que tem bastante crianças, adolescentes, adultos que fazem uso dela e corre o risco de estar assim, sofrendo algum acidente devido a esse estado que ela se encontra. E eu quero aqui também agradecer a todos que vêm nos acompanhando os nossos trabalhos aí, pelo Facebook, diversas redes sociais aí, e que a gente está aí à disposição para trabalhar aí pelo bem-estar da nossa população e de nossa planura aí, cada vez melhor. Uma boa noite a todos, vocês que vêm aqui nessa noite, venham mais vezes, traga seus vizinhos, seus familiares, suas ideias, que eu creio aqui que estamos aqui para trabalhar em prol da nossa cidade, da nossa população. E uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Rogério.
Boa noite a todos de novo. Queria fazer um questionamento também sobre as caçambas. Eu já havia falado aí na outra reunião que o pessoal estão demorando a recolher as caçambas cheias. Passei também na hora de colocar na rua, tentar colocar num cantinho o máximo possível, que está ficando perigoso. Está acontecendo de pessoas de bicicleta batendo caçamba, que é de noite, às vezes até carro. E também falar para fiscalizar direitinho essas caçambas. Amanhã eu vou estar levando um ofício ali para o secretário de obras, porque eu falei, mas não está adiantando pelo jeito, então a gente vai pegar mais firme, como diz meu amigo Faustinho aqui, vamos cobrar no corpo a corpo, na documentação. Tá? Se ele não tomar providência, a gente vai tomar aqui. Porque, vou te dar um exemplo aqui, lá na escola ali embaixo, nova, a própria prefeitura colocou a caçamba lá, mas a caçamba está cheia. Da outra vez estava cheia, dessa vez eu cheguei de novo, eu vi, tirei foto hoje, a caçamba está aí, as tintas, as latas de tinta que pintaram, a escola jogaram tudo lá no chão. Então não adianta nada, não está dando um exemplo errado, então, as pessoas que estão fazendo isso aí, tá? Então, vamos lá, firmar o golpe, o pessoal está adquirindo as suas caçambas, a gente está vendo que o pessoal quase não está jogando no lixo, tem algumas pessoas ainda que continuam jogando, mas a maioria não está jogando, está contratando as caçambas, mas não adianta nada contratar caçambas, deixa essas caçambas cheias na frente da casa do povo. Então, eu peço aí que tomem uma providência mais urgente possível disso aí. Também, eu vim aqui também fazer um agradecimento ao pessoal ali da OBS, do Dr. Vanir, que tá sendo muito bem, a população está sendo muito bem atendida naquela UBS, tá? E agora teve a campanha da vacina esse final de semana, então eu vou fazer esse agradecimento, eu gostaria que constasse em ata com o coordenador André Parula, parabenizar pela boa atuação ali, juntamente com os funcionários, seja da pessoa da limpeza, com os enfermeiros, com o médico. Parabéns. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Vanusa.
Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente, ouvintes e internautas. Eu queria parabenizar todos vocês pelas indicações, ótimas indicações, parabéns. Com certeza, o senhor prefeito vai estar acatando, tá? Umas delas. E quanto à caçamba, o vereador, eu acredito que o caminhão está sendo pouco, sabe? Eu acho que é muito pouco o caminhão, por tanta caçamba cheia. Eu estou percebendo isso, entendeu? E pedir também para a população contribuir com a gente. A gente vê muito entulho, né? Está tendo muito lixo ainda, né? E eu peço assim, senhor prefeito, que providencie um caminhão, mais um caminhão, porque o problema é caminhão. Se vocês perceberem, está pouco o caminhão e muita caçamba cheia, tá? Obrigada.
Rogério.
É isso mesmo, Vanusa. Eu também estava dando uma olhada, porque um funcionário que estava ali é o Flavinho. Eu sei que ele trabalha bem, ele é um bom profissional. E eu não sei se é ele que está à frente ainda desse serviço. E eu tenho certeza, já que o pessoal pediu que se alugasse caçamba, então vamos arrumar mais um caminhão e dar conta da cidade. Né? Isso aí é fácil. Falou.
Com a palavra o vereador Celso.
Boa noite a cada um de vocês aqui presente. Boa noite, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, ouvintes da internet e nobres colegas. Parabenizar vocês pelas indicações de hoje e dizer ao meu colega Rodrigo que a quadra de Furnas, não sei se pode fazer algo nela por ser patrimônio de Furnas. Pode? E, então, aquele dinheiro que o tenente Lúcio repassou para nós, que 300 para a saúde, 300 para aplicar em quadras de esporte, a gente pode ver se aí sim a Cremilda, então, e se realmente pode fazer algo na quadra lá, a gente vamos conversar com ela para que seja feito, né? Porque é uma quadra muito antiga, é um cimento muito bom, que não estraga fácil, né? Se deixar, vai acabar, né? Então, vamos procurar aí, ver se tem como fazer essa reforma lá, porque ter uma quadra naquele local é muito importante, que só tem em Pranura, de cá, nos bairros de cá, e de lá só tem aquela, né? Então, é muito útil para quem mora naquela região. A gente vai ver sim, vou conversar com o Paulo sobre indicações de vocês, e nós temos que fazer sim indicações, bastante indicações, que realmente nem todas vão ser atendidas, mas as mais necessárias para melhorar nosso município vai ser feita, porque o Paulo, com a sua transparência, está aqui para trabalhar e ele está muito satisfeito com essa Câmara, com essa nova Câmara, que vem mostrando muito trabalho e honestidade. Temos sim que caminhar junto com o prefeito para que nosso município possa melhorar. E boa noite a cada um de vocês.
Mais algum vereador? Não. Então eu quero aqui trazer o meu boa noite a todos. Com certeza agradecer primeiramente a Deus, né? E agradecer a presença de todos vocês, senhores vereadores, eu como presidente dessa casa e companheiro de todos vocês, quero primeiramente agradecer pelo empenho e o parabenizar pelo trabalho, pelas indicações a todos os senhores. Quero dizer, nobre vereador Rodrigo, que é muito gratificante, você pode ter certeza, para toda a população, mas é muito mais gratificante para todos nós, as pessoas poderem comentar que nós, cada um, estamos fazendo nossos trabalhos, indicando, apoiando e vendo a questão do nosso município, o qual fomos colocados aqui. Isso é a coisa mais importante. Sempre, com certeza, a população vai estar vendo esse trabalho brilhante que a gente está fazendo, graças a Deus. E o melhor é você poder, no dia a dia, ouvir as pessoas e saber levar a resposta até ela, que jeito que funciona e como você consegue isso, é buscando as informações. E é isso que essa casa está fazendo. Eu já estou nessa casa há bastante tempo, graças a Deus, só tenho, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que me colocaram aqui para representá-los, e quero fazer isso muito bem. Como muito bem disse o nobre vereador Rodrigo, muito bem disse o nobre vereador Fausto, essa batalha é assim que funciona, e quando se cria esse tema dentro dessa casa de leis, isso gera uma expectativa maior. E essa expectativa chama-se trabalho, é porque nós estamos vendo no dia a dia o que está acontecendo na nossa cidade, estamos empenhados naquilo que as pessoas colocaram para nós nos representar. Infelizmente, quando é uma crítica, que seja ela até construtiva, sempre vai gerar um desconforto em alguém. Infelizmente é assim que funciona, mas nós estamos aqui com certeza como pessoas formadoras de opiniões, e sendo sempre grato àquelas pessoas que nos acompanham e nos observam, porque eu acho que a gente está no caminho certo, e se não estivermos no caminho certo, que a população nos mostra, porque a própria população é o melhor administrador, que muitos administram sua casa, 3, 4, 5 filhos, e cuida com um salário de mínimo hoje, menos de R$1.000. Esse é o maior administrador. Então, a gente temos que tirar o chapéu, é por essas pessoas que nós estamos aqui trabalhando e defendendo. E quando você falou, nobre vereador
Fausto,
da questão de fazer audiência pública, essa é a questão da audiência pública. Muitas vezes a população não participa. Então, eu quero pedir aqui, encarecidamente, aos senhores que estão aqui hoje, para quem está nos ouvindo pela internet, que divulguem as pessoas, que venham mais nessa Casa de Lei. A gente é grato por vocês que vêm, sabemos que todo mundo trabalha, tem suas obrigações, mas nós estamos aqui é para isso, para somar opiniões, que as pessoas venham e vejam o nosso trabalho participativo. Essa questão que o Fausto levantou, da questão da Compasa, essa sim é uma das questões que futuramente as pessoas podem, se for acontecer igual aconteceu em Pirajuba, nós podemos responsabilizar o município por uma questão que nós não podemos voltar atrás, talvez por uma concessão de 20, 30, 40, 50 anos. E tendo audiência pública e tendo a força da população, gente, isso dobra. A população que une, que vai na urna, que coloca seus representantes, agora também é ver, está aí. Então, todos esses projetos que é apresentado nessa casa, nós estamos analisando, até mudamos algumas questões aqui, de votação, de projeto, que cada dia vai se adequando. Todos nós sabemos que as coisas às vezes mudam e a gente quer cumprir diante da lei, mas tem muitas vezes que a lei quer nos obrigar a fazer uma coisa que sabemos que futuramente vai dar trabalho para ser revogada, e quem vai pagar com isso é o que o Fausto falou, quem vai pagar com isso é o nosso município, são os munícipes que acontece dessa maneira. Então, nós estamos aqui para planejar, para ver, para debater e buscar diante da população a melhoria. Mas, muitas vezes, falta um pouquinho da participação, uns por falta de informação, outros, às vezes, porque não querem, por conta do que está acontecendo em toda a parte política no nosso país. Já estão até falando hoje, você pode ver que já foi divulgado aí, já está falando até de voltar à época de ditadura. Né, já existe vídeos aí que muitas pessoas falam que é um char bem amargo. Então, com certeza, eu acho que não deve ser dessa maneira, mas se nós unirmos, com certeza a união é quem vai resolver. E temos aí agora no ano que vem, se Deus quiser, com certeza a gente analisar e ver quem que é melhor para administrar o nosso país, ouvir as propostas. Mas tudo isso nasce da Casa Legislativa, que é essa Casa de Leis. É aqui que planta-se tudo isso. São os municípios que elegem os deputados, são os municípios que elegem os governadores de estado e também presidente da República, porque se juntam todos e se soma lá. Então, é feito dessa maneira que a população procura mais os vereadores, fala, ó, nós queremos, ouvimos a questão daquele deputado, o que você acha da gente? Isso é muito importante, se não na questão futuramente para o ano que vem. E sobre esse projeto, o doutor Fausto, realmente é uma coisa bem complexa. Eu te confesso, e confesso que todos os senhores que estão presentes, que eu fiquei pasmo quando eu via lá em Pirajuba a maneira em que ele falou, e todo um vereador falou, eu não concordo. Quando ele falou, mostra a solução, ele não teve a solução, ele falou, então a solução é essa, e o pessoal da Copasa que estava representando, ele não falou a questão fechada de 100%, mas falou que o mínimo seria 95%. Então, hoje se fala numa questão que o Fausto falou, se você criar um departamento, eu não sei qual que vai ser a proposta do prefeito diante do planejamento que vai ter que ser feita, aí que sim cabe a participação popular. Se ele vai pedir, diante do planejamento dele, 30%, se for 30%, gente, nós ganhamos muito. Se for 40%, 50%, não sei, mas essa é a questão. É melhor você pagar 100 de água e 100 de esgoto, ou é melhor você pagar 100 de água e 50 de esgoto? Não, é melhor não pagar nada. Sim, sabemos a questão, todo mundo sabemos que é, mas agora nós chegamos a uma questão que não tem jeito mais. Então, até por questão de meio ambiente, de tudo. Isso, quem está sendo gestor, se responsabilizando por isso, eu estou falando já com um pouco de conhecimento, porque eu estou acompanhando o dia a dia, tudo o que acontece. eu tenho, graças a Deus, essa Câmara aqui, nós temos uma parceria, uma relação muito boa com o prefeito de discutir todos os projetos, e ele tem nos chamado junto ao jurídico dessa casa e nos informado as questões que acontecem. E hoje, Fausto, você me trouxe uma notícia das melhores, porque eu estava preocupado que esse município já foi multado com multas absurdas, e segundo eles lá, ele criando essa questão desse trabalho que esse rapaz ganhou a licitação, pode ser até dispensado a multa. Eu vi eles falando dentro do prazo de 60 dias, por isso a pressa da questão da licitação. Se conseguiu, é uma grande vitória para o nosso município. Vocês podem ter certeza que isso é uma... E para o meio ambiente, tudo diante da justiça, isso é uma grande conquista, sem dúvida. E o mais... Você vai... Eu quero... Pode ir. A palavra o vereador Alberto.
Boa noite a todos, boa noite para o presente. Só queria deixar registrado aqui que é uma ação conjunta com os vereadores Bruno Augusto de Frutal, os vereadores Marcelo Moraes de Fronteira e Carlos Mamed também de Fronteira, juntamente comigo, entramos com a ação contra no Ministério Público Federal, contra Triunfo, a empresa que cuida dos pedágios da nossa região aqui, contra o aumento abusivo dos preços do pedágio, e no qual, do dia 2 de setembro agora, o Ministério Público determinou que fosse reduzido esse valor cobrado. E queria deixar registrado aqui que, trabalhando aqui, algum problema que tem na região também, a gente está procurando resolver. O que for bom para a população, a gente vai estar sempre buscando a melhoria para a população. E, como foi falado aqui, é Copasa, essas grandes empresas, a Triunfo, estão sempre aproveitando alguma maneira de sair beneficiado do trabalho deles, que deveriam ser algo prestativo. E eles sempre saem beneficiados. E a gente tem que cortar esse mal pela raiz, e o que for possível, tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite.
Beleza. Então, voltando aqui, então é isso, gente. A gente está aqui, com certeza. Eu quero tomar muito espaço, que já está um pouco o horário ultrapassado. Mas essa é a questão que a gente sempre levanta. Esse é o tema, indicações. Infelizmente, a gente não pode criar projeto, que não podemos criar despesa para o município, que não é constituído por lei. A gente faz sobre indicação. E aí vira o debate. Então, realmente... É aí que se mostra que nós temos uma Câmara empenhada. Mais uma vez, eu quero parabenizá-lo, todos os senhores, agradecer a presença dos senhores aqui que estão, internautas, imprensa, escrita e falada, funcionários dessa casa, que vem trabalhando e preparando tudo para que nós possamos estar transmitindo a vocês sempre da melhor maneira possível que a gente pode. E sempre, humildemente, pedindo que todas as pessoas que... tenham as suas boas ideias, que traga nessa casa de lei, deixa por escrito para que a gente possa fazer em conjunto, que isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que o Fausto falou aqui, que é um sonho meu, é a questão de você ter uma ouvidoria, a pessoa poder ligar, e se cair numa secretária eletrônica, que fica gravado, e que o chefe do executivo, isso eu sempre falei a todos, graças a Deus tive liberdade de falar, possa, até no momento de descanso dele... Você fala, não, é um momento de descanso, ele não vê. Ele possa chegar e ouvir, a hora que ele estiver bem refletindo mesmo, sozinho, ele ouvir a mensagem que cada uma pessoa deixou e acompanhar, buscar essa informação através de seu secretário ou de informações, que com certeza isso é um patamar que vai nos ajudar, sem dúvida, ver toda a necessidade. Então, gente, eu quero mais uma vez aqui finalizar com minhas palavras de agradecimento. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 2 de outubro de 2017, às 20 horas. Peço ao secretário que proceda à chamada nominativa.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Josias Souza e Souza.
Presente.
Rodrigo Ramos Cabrobró.
Presente.
Rogério Veno de Souza.
Presente.
Rui Pérez de Castro Júnior.
Presente.
Vanuzio Eufrásio Paixão.
Presente.
Gilberto Melo Santos. Presente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, do público presente, representantes da imprensa e servidores dessa casa. Declaro encerrada a sessão.